E nosso Deus esteja com todos. Irmãos, o Espírito Santo está encarregando a Igreja do Senhor para trazer o Senhor para reinar neste mundo. Eu quero que os irmãos, com muito temor do Senhor, mas com muita clareza no Espírito, os irmãos ouçam o que o Espírito está dizendo à Igreja. Porque o Espírito está conclamando a Igreja a dizer: o Espírito e a noiva dizem, vem. Chegou o momento pela qual o Espírito está chamando a Igreja para trazer o Senhor Jesus para vir reinar neste mundo. E eu quero, pela palavra, mostrar aos irmãos. O Espírito, pela palavra, trará aos irmãos que essa incumbência tem que ser nossa. Hoje à tarde eu estava vendo o Jorge falar como se a outra geração, Jorge, não vai ser a outra geração. O Senhor está nos encarregando, nós, a trazermos o Senhor Jesus agora.
Maranata.
Então eu queria ler algumas porções das Escrituras com os irmãos. Vamos ler. 1 Timóteo. Eu estou debaixo, continuo debaixo da oração, do clamor do nosso irmão José Luiz, e debaixo da autoridade do Senhor, da sua palavra, do seu poder e do seu Santo Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. 1 Timóteo capítulo 4. Mas o Espírito, verso 1, expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidas com ações de graças, pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Amém. O Espírito expressamente diz que em tempos posteriores. Quando é esse tempo? Quando será esse tempo? Hoje. Nós estamos vivendo essa profecia da palavra.
Aleluia. Amém. Vem, Senhor Jesus.
2 Timóteo, capítulo 3. Verso 1. Saiba, porém, isto: que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos penosos, tempos difíceis. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te desses. Nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Para quando é essa profecia? Para hoje, irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo. O Espírito tinha visto esse tempo, o nosso tempo, e ele profetizou acerca desse tempo que nós estamos vivendo. E aqui não está falando do mundo, Porque está falando aqui daqueles, apostasia não é do mundo. Apostasia é daqueles que creem. E aqui está falando que os que eram amigos de Deus estão se tornando amigos dos deleites. Segunda Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda, pelo seu reino. Prega a palavra, insta, a tempo, fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Virá tempo em que as pessoas não vão suportar a sã doutrina. Que tempo é esse, irmãos? Hoje. Não há mais tempo. Paulo, quando os irmãos estavam inquietos acerca da volta do Senhor, ele disse que eles não deveriam estar inquietos com essas coisas até que viesse a apostasia. O filho da perdição já está aí. A apostasia já está aí. Os tempos, esses tempos já estão aí. Dentro das nossas casas estão nascendo filhos dessa maneira, ingratos, desobedientes a pais e mães, sem afeição natural. Sabe, perdeu a afeição natural, irmãos. Perdeu aquela relação de pai e filho. Perdeu aquele respeito. Perdeu essa afeição natural. Perdeu a afeição natural, irmão. Acabou tudo. Entende? Não há mais temor de Deus nas famílias. Casamentos e recasamentos. Não há mais temor. Mas nós ficamos, nós, talvez, eu falo para vocês, eu tinha o mesmo pensamento, até que o Senhor me trouxe a palavra, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Porque a igreja precisa, agora, se posicionar sobre isso. Então eu quero mostrar pela palavra o que o Espírito e o Senhor está necessitando que a igreja faça. É nós é que temos que fazer isso, entende, irmãos? Quando o Senhor Jesus, ele disse acerca lá em Atos dos Apóstolos, irmãos, querem ler o texto? Eu gosto de ler os textos, né? Porque tem irmãos que são zelosos, gostam de riscar a Bíblia, gostam de marcar, gostam de anotar. Atos. Eu podia citar o texto. Atos capítulo 1. Quando o Senhor Jesus estava prestes a subir ao céu, os discípulos, eles disseram o seguinte. Veja bem, verso 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é neste tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: a vós não vos compete saber os tempos, o cronos, e as épocas, o kairós de Deus, porque há dois tempos diferentes. Ao tempo cronos, ao tempo cronológico, ao tempo nosso. Hoje, dia 3, é isso? Sim. 3 de agosto de 2019, às 8:07. Esse é o tempo cronos. Por isso que todos que deram um tempo cronos para a volta do Senhor ficaram envergonhados. Porque não depende do tempo Cronos, depende do tempo Kairos de Deus. E o tempo Kairos de Deus, o único que tem esse tempo sobre a sua autoridade, é o próprio Deus. Ele não depende do tempo Cronos. Então o que Jesus está dizendo aqui é isso. Não compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. O tempo Kairos não depende. Ele está na eternidade. O tempo Kairos, Deus pode dizer agora, agora, nesse momento. Não está marcado, acabou. Mexeu com Deus. Entende, irmãos? O que que fez Deus descer para ver o que estava acontecendo no Egito? E se manifestou para tirar aquele povo daquela servidão? Foi o clamor do povo. Não está no tempo Cronos. Sabe quando começou o tempo Cronos para o homem? Foi quando Deus diz: basta, vou livrar esse povo. É o tempo Kairos de Deus. Está na autoridade de Deus. Por isso que Jesus, ele disse assim: eu não sei, nem os anjos do céu sabem, somente o meu Pai. Entende? Porque o Senhor Jesus também vai ver esse tempo quando Deus disser: acabou, o reino desse mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo.
Aleluia.
Certo? Mas eu quero que nós olhemos para a palavra, porque Davi, ele é uma figura de Cristo, né? E eu quero que nós olhemos para a palavra, primeiramente no Salmo 2. Eu quero dizer uma coisa para vocês: já está ungido o rei dos reis e o Senhor dos senhores? É bom você entender isso, porque é uma figura de Davi. Saul estava no reino, não estava? Não estava no governo? Mas Deus ungiu a Saul. Lembra mais Salmo, 1 Samuel, aliás, 16? Quando ele mandou chamar os filhos de Jessé, os irmãos se lembram dessa passagem? Né? Mandou Samuel ir lá e ungir a Davi. Davi era rei já estava ungido pelo Senhor. Já estava determinado. Mas ele ficou lá, e a perseguição que veio sobre ele, Saul e tudo. O que representa Saul, irmão? Quem é Saul? Saul é um governo que foi escolhido pelo homem. E eles tinham esperança que Saul, né, fosse um rei diferente. E ele tentou ser. Mas o que aconteceu? Quando, na primeira prova que o Senhor deu a ele, o que, é que ele fez? Né? Ele fez os arranjos dele. É esse governo que você está esperando, irmãos? É esse que você está confiando? Você está esperando um tempo de paz aqui, um tempo de prosperidade, um tempo de descanso, um tempo de... Então eu vou te mostrar na palavra o que está no coração do Espírito Santo. Vamos para o Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Veja o que Deus está dizendo. Nesse momento, agora, nesse momento. Agora, irmãos. Tá? Essa palavra é agora. Estamos vendo tudo hoje, né? Aquela profética hoje. Vamos ver essa palavra também hoje. Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os povos estão tramando? Estão ou não estão? Os reis da terra se levantam. Se levantam ou não se levantam?
Sim.
Os príncipes juntos conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Opa, que palavra maravilhosa! Tem um rei que já está ungido pelo Senhor, já está determinado o seu reino. como estava com Davi. Alguém faria aquilo voltar atrás, irmãos? Rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que está sentado no céu se irá. O Senhor zombará deles.
Aleluia!
O Senhor, quando está vendo isso, irmão, ele está rindo, ele está zombando. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá, dizendo: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião, o meu santo monte.
Aleluia.
Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Tudo é do Senhor Jesus, tudo é dele, o Pai deu para ele, o reino é dele, a glória é dele, o trono é dele, a terra é dele, os céus é dele, tudo é dele.
Aleluia. Glória a Deus.
Tu os quebrará como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e regozijai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ires e pereçais no caminho, porque em breve se inflamará a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Confiamos no Senhor?
Amém.
Amém.
Como que você acha que está o coração do Pai diante de tudo isso? Como que você acha que está o coração de Deus olhando para esse mundo? Olhando para o seu filho? Como que estava o coração de Deus vendo o que Saul fazia? E o coração de Davi? Como que você acha que está no coração do Senhor? Talvez Jesus esteja como Davi, entende? Sujeito a Deus. Esteja não, ele está, mas sujeito a Deus, até que o Senhor diga que Saul irá subir e vai morrer. Ele está sujeito. E não é o Senhor Jesus que vai tocar nisso. Davi não tocou em Saul, não tocou naquele governo, não tocou naquele reino. Quem foi que tocou? Foi o Pai, foi Deus. E você sabe o que fez aquilo acontecer, irmãos? É isso que eu quero que os irmãos olhem na palavra. Vamos para 1 Crônicas, capítulo 10. Veja bem. Capítulo 10. Verso 13. Assim morreu Saul por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia guardado a palavra do Senhor, e também porque buscou a adivinhadora para consultar, e não buscou ao Senhor, pelo que ele o matou, e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Está vendo? Não foi Davi. Davi teve chance. Certo? Lembra quando ele entrou naquela caverna de Adulão? Que Davi foi lá, né? Cortou o manto dele, a capa dele. E ele disse: não, não sou, eu não vou tocar naquele que foi ungido pelo Senhor. Mas ele aguardou todo esse tempo. E o Senhor Jesus está da mesma maneira, aguardando o tempo. Mas ele também sabe que o reino é dele. Mas o que eu quero insistir, irmãos, é que essa autoridade, entende? está no Pai. E nós temos, a igreja, ela tem que fazer com que esse Kairós de Deus seja manifestado. O tempo de Deus seja manifestado. Então veja, no capítulo 12, você vai ver um processo que aconteceu para que isso fosse possível. No capítulo 12, no verso 1, diz assim: ora, estes são os que vieram a Davi, a Ziclaque, estando ele ainda tolhido nos seus movimentos por causa de Saul. Sabe por que Jesus, apesar de ele estar ungido, ele está tolhido nos seus movimentos? Por causa de Saul. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: grande parte da cristandade está confiando em Saul. Então o Senhor Jesus, ele está tolhido dos seus movimentos por causa de Saul. Filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudaram na guerra. Agora vamos para o verso 8. Dos gaditas se passaram para Davi, ao lugar forte no deserto, homens valentes, adentrados para a guerra. Sabe o que começou a acontecer, irmãos? O Senhor começou a fazer com que esses homens convertessem o coração deles para o verdadeiro rei. O coração de Jonatas já tinha se convertido, lembra? Ele tinha se convertido a Davi. Mas aqui Deus fez com que o coração do povo se convertesse a Davi. O Senhor está necessitando que o nosso coração seja convertido ao Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor quer homens de guerra, mulheres de guerra, porque vai ser uma batalha ferrenha. Vamos para o verso 14. Estes dos filhos de Gad foram os chefes do exército. O menor valia por 100 e o maior valia por 1000. O Senhor, se você é tímido e medroso, como eram os de Gideão lá, vai para casa. Mas se você se acha forte e poderoso, capaz, entende? Também vai para casa. O Senhor quer homens e mulheres, sabe? Nós vamos ver aqui na palavra como é que tem que estar o teu coração. Você tem que ter um coração convertido ao Senhor, mas um coração decidido a isso, a verdadeiramente isso. O Senhor está levantando um povo hoje, Deus, o Espírito Santo, para batalhar, para trazer o Senhor Jesus e assumir o seu reino que é dele.
Amém.
Foi isso que fez o povo. Davi, ele não conseguia tomar aquilo. Não lemos lá, irmão? Enquanto Saul estava, né? Davi estava tolhido por causa dos seus movimentos. Então, de quem era? Quem era que tinha que se levantar para que aquilo fosse, que Davi assumisse o seu reino que era dele e que Saul fosse tirado? Né? Era que os valentes o ajudassem na guerra. Então, no capítulo 17, Davi saiu-lhe ao encontro e lhes disse: se vieste a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Irmãos, que essa palavra não seja lenta para nós, sabe? Mas que seja o Senhor dizendo para nós: se vocês se unirem comigo, para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregar aos meus inimigos, sem que haja mal nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e o repreenda. Para que nós queremos o Senhor, irmãos? Para nos abençoar mais, para nos dar mais, para fazer mais. Não, irmãos. Nós temos que converter o nosso Senhor para trazer Ele para o reino que é dele. Para o reino que é dele. Então veio o Espírito sobre Amazias, chefe dos 30, que disse: nós somos teus, ó Davi. Nós somos teus, ó Senhor Jesus. Nós somos teus, Senhor. E contigo estamos, Senhor. Nós somos teus e estamos contigo, Senhor.
Amém. Sim, Senhor Jesus.
Paz, paz contigo e paz com quem te ajuda, pois o teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez chefes de tropas. Vamos batalhar por isso. 22. De dia em dia concorria a Deus para os ajudar. De dia em dia concorriam a Deus para os ajudar. De dia em dia concorriam a Deus para os ajudar. Até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Capítulo 17, verso 22. Desculpa, irmã. 12, 22. Desculpe. 12. Não, verso 17. Não tinha falado. Agora, depois, verso 18. Verso 17. Foi que se nós ajuntarmos e o nosso coração se unir ao coração do Senhor. Vocês acham que o Senhor Jesus, irmãos, não tem desejo de assumir o seu reino? Mas nós, será que temos um desejo que ele assuma esse reino? Ou será que nós queremos mais tempo, irmão? Para as nossas coisas? Verso 23. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja. Nós temos que nos armar para a peleja, irmãos. Que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Vamos assumir a batalha, irmãos. Aleluia. Para transferir o reino,
aleluia,
de Saul para o Senhor, conforme a palavra de Deus.
Amém.
24. Dos filhos de Judá, que traziam escudo e lança, 6.800 armados para a peleja. Temos as armas da luz, irmãos, para essa peleja. O Senhor já nos armou. O Senhor já nos deu a armadura de Deus. O Senhor já nos armou das armas da luz. Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos o poder do alto. Quando ele diz que os nossos olhos têm que ser abertos para nós vermos a sobreexcelente grandeza do seu poder para conosco, os que cremos. Você acha que o Senhor, o Pai, não vai nos dar poder para se unir ao Senhor, para batalhar, para trazer Ele? Mas o Senhor quer, e o Senhor está levantando, a partir de agora, irmãos, a partir dessa igreja, a primeira igreja que eu estou compartilhando sobre isso, esse exército de Deus,
Aleluia.
Está se levantando.
Amém.
Irá se levantar.
Aleluia.
Sim, Senhor.
Amém.
Verso 28 do capítulo 12. Isadoc, ainda jovem, homem valente, com 22 príncipes da casa de seu pai.
Sim.
Jovens, valentes.
Amém.
Jovens, valentes.
Amém.
O Senhor está chamando vocês.
Amém.
Jovens, valentes. Não são só homens, não são só mulheres. Aqui é Israel, irmãos. É homem, é mulheres, é jovens. Ainda jovem. Sabe quanto que eu penso que é isso? Ainda jovem?
Ainda.
14, 15 anos. Essa palavra ainda mostra que ela era jovem, bem jovenzinho. Jovens, vocês também estão sendo chamados para esse exército. 32. Dos filhos de Issacar, 200 de seus chefes, entendidos no conhecimento dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, e todos os seus irmãos, sob suas ordens. Dentre esse exército, o Senhor está levantando homens com compreensão do tempo que estamos vivendo agora. Esses homens irão também nos falar como nós devemos fazer essa batalha. De que maneira fazer, né? As ordens para fazer. O Senhor está levantando, irá levantar. 33, de Zebulon, dos que podiam sair no exército, 50 mil ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, como também destros para ordenarem a batalha, e não eram de coração dobre.
Ânimo absoluto.
Ânimo
resoluto.
E homens destros. Se for oração, vai ser oração, vai ser clamor, vai ser batalha nos lugares celestiais. Orando em todo o tempo no Espírito.
Amém.
Clamando.
Sim.
Profetizando, falando.
Senhor Jesus.
Homens destros na batalha, se é para avançar com o Evangelho,
amém.
Se é para avançar com o Evangelho do Reino, com o Evangelho da Graça, são homens destros, não haverá mais tempo. O tempo agora é escasso, o tempo é curto. E por isso será bem ordenado essas coisas, bem ordenado, bem ordenado. E essas pessoas não terão mais esse coração dobre. Aquilo que nós vimos hoje à tarde aqui naqueles jovens irmãos, não haverá mais isso. O coração deles será um coração decidido. Nosso coração, um coração decidido. Ou vocês acham que o reino do Senhor será pior do que o que nós estamos vivendo hoje? Nós não temos ideia, irmãos. As aflições desse tempo presente não serão comparadas com a glória que em nós há de ser revelada.
Aleluia! Senhor Jesus!
Você vai ter nojo desse tempo, como diz lá em Ezequiel. Você vai dizer, como eu vivi? Se não estiver rangendo, e chorando e rangendo dente. Mas você vai dizer, como eu perdi tempo com aquele mundo, com aquelas coisas que pareciam ser coisas boas. Senhor. Verso 38. Todos esses homens de guerra, que sabiam ordenar a batalha, vieram a Hebron com inteireza de coração. O Senhor não quer um coração dividido, irmão. Se você ainda tem um coração dividido com esse mundo, você não será esse homem de guerra. Você tem que converter o teu coração ao Senhor. Lembra quando Jesus disse para Pedro, quando tu te converteres a mim, fortalece os teus irmãos. ele não era convertido ao Senhor? É? Ao Senhor mesmo. Essa palavra, irmãos, com uma inteireza de coração, são pessoas que estão resolvidas. Unânimes nesse propósito, que ele vai falar logo em seguida. Mas eu estou dizendo, corações decididos, resolvidos, com inteireza de coração, sabe? Não tem mais um coração dividido. Né? Uma coisa aqui, um pé no reino, um pé nesse mundo, um pé nas coisas de Deus, um pé nas coisas desse mundo. Acabou, irmãos. Esses homens e mulheres são homens e mulheres que não terão mais esperança nenhuma nesse mundo. Nem nos seus governos, nem nas pessoas, nem nos homens. Né? Em absolutamente nada. Eles estarão com o coração decidido ao Senhor, a se unir ao Senhor, a trazer o Senhor para assumir o seu reino. Na continuação do verso 38, ele vai dizer assim: para constituir Davi rei sobre todo Israel. Um coração decidido para constituir o Senhor Jesus rei sobre toda a terra. E também todo o resto de Israel estava de um só coração para constituir Davi rei. Irmãos, o que o Espírito está esperando? Nós estamos esperando alguma coisa acontecer, mas o que o Espírito está esperando? Que o seu coração se una ao do Senhor. Aqui o que está dizendo é que aquele povo é que decidiu fazer Davi rei. Ele estava ungido, já era ungido da parte do Senhor, mas se eles não levantassem para estabelecer, e quando isso aconteceu, foi que Deus pôs a mão em Saul. Quando isso aconteceu, foi que Deus, porque ele está contando o que aconteceu antes da morte de Saul. Então isso foi o que aconteceu a partir do momento que o povo se uniu ao coração do Senhor para fazer Davi rei. Chega de Saul, chega desse governo do mundo, chega, acabou. Vamos colocar o Senhor, ele já está estabelecido, como ungido como rei por Deus, a palavra de Deus se cumpra. Era isso que esse povo se levantou com o coração para estabelecer, para que a palavra de Deus se cumprisse. Eu pergunto, Davi conseguiria fazer isso sozinho? Pense, irmãos.
Senhor Jesus.
O Senhor Jesus está esperando nós nos convertermos o nosso coração e nos levantarmos e nos unirmos a Ele e formos a Ele e falarmos para Ele. Estamos unidos com o Senhor para que o Senhor venha reinar. Verso 39. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. Os seus irmãos lhe tinham preparado as provisões. E também da vizinhança, e mesmo desde Sacar, Zebulon e Naftali, trouxeram sobre jumentos e camelos, e mulos e bois, pão, provisões de farinha, pasta de figo, cachos de pasta, vinho e azeite, bois. Tudo isso tem significado, irmãos, mas não vamos interpretar agora. Bois e gado miúdo em abundância, porque havia a alegria em Israel. Porque havia alegria em Israel. Sabe o que isso vai gerar em nós? Mais confiança, mais alegria. E Deus vai ouvir o nosso clamor juntamente com o Espírito.
Amém. Amém.
O Espírito e a noiva dizem:
Amém.
Vem.
Amém.
Sim, sim.
O Espírito e a noiva dizem: Vem. A palavra para mim, irmãos, está muito clara. Nós precisamos nos levantar, mudar o nosso coração para o Senhor. Nós precisamos nos levantar em batalha, nos unir como um exército de Deus para trazer o Senhor Jesus Cristo. E Ele está aguardando isso. Ele está aguardando isso. Eu creio que não preciso falar mais. O Senhor e o Espírito há de testificar no seu coração. Eu fui chamado.
Senhor Jesus.
Eis-me aqui, Senhor.
Amém.
Glória ao
Senhor. Amém.
Eu fui chamado. Eis-me aqui, Senhor.